Bem-vindos a mais um episódio do podcast sobre treino de endurance, o podcast do Centro de Treino e Avaliação Desportiva. O meu nome é Tiago e neste episódio vamos abordar a configuração dos GPS de corrida que, há cerca de um ano para cá, começaram alguns modelos a fazer a medição da potência na corrida e de que modo é que isso vai afetar os dados do treino e pode estar a condicionar a análise da performance, análise da progressão dos atletas pelas plataformas de treino. Então, e partindo pelo início, sempre que realizamos um treino e as plataformas estão acopladas ao nosso GPS, sejam as plataformas do próprio GPS, sejam plataformas mais universais como o TrainingPeaks, que trabalham com diversas marcas, quer sejam outras plataformas que recorram aos dados do GPS para cálculo das métricas de treino, onde podemos ver o impacto do treino, qual é que foi o fator da carga de treino, TSS, que aquele treino envolveu, as intensidades em que andamos e qual o impacto disso na nossa performance ao longo do tempo, através dos gráficos, por exemplo, de monitorização da performance, onde vamos averiguando como é que está a crescer a nossa forma física, como é que está a variar a nossa fadiga e como é que estamos a assimilar as cargas. Normalmente, a análise desses valores ou a quantificação desses valores é feita baseada no pace, isto quando estamos a falar de corrida. Quando não temos o pace, ou antigamente quando não haveria o pace, no ciclismo também, quando não havia os dados da potência, era baseado com através dos dados da frequência cardíaca, mas na corrida sempre foi depois mais privilegiado o pace a partir do momento em que foram criadas estas métricas, porque já havia esse dado e é um dado que dá um feedback fidedigno da intensidade do próprio treino. Contudo, com esses GPS que agora foram começando a medir a potência, já havia alguns wearables que já faziam a medição da potência na corrida, como por exemplo o Stride. E entretanto, a população de GPS novos que já fazem essa medição através dos dados, mas só com o relógio, só o relógio colocado no pulso, o que é que acontece? As plataformas de treino dão sempre privilégio à potência em relação ao pace. Exatamente como no ciclismo, o GPS, ou melhor, a plataforma de análise do treino, dá sempre preferência à potência em relação à frequência cardíaca. Por isso, estes softwares devem estar todos bem parametrizados com os dados de potência do atleta. Ou seja, nós devemos ter monitorização ao longo do tempo do FTP do atleta, de limiar anaeróbio, e bem configurado nessa plataforma. Se assim não for, os dados do treino vão estar sempre adulterados. O que é que acontece? Os atletas que adquiriram esse relógio não ligam sequer ao valor da potência para já, ou porque não sabem, ou porque não dão valor, ou porque pura e simplesmente não têm conhecimento para isso, ou o treinador. E é que o que acontece? Esses dados já estão a quantificar a carga de treino, e se a plataforma porventura não tiver esse valor de potência do limiar do atleta, todos os treinos estão a ser quantificados erradamente nessa plataforma. Ou seja, o impacto de cada treino e a progressão do atleta estão a ser monitorizadas erradamente porque estão a considerar a potência como privilégio para cálculos das métricas do treino em relação ao pace. Assim, é importante que o treinador, que o atleta, tenham atenção a isso e que ou desativem o valor da potência ou então que consigam parametrizar o valor de limiar anaeróbio, do valor de FTP, de potência na corrida, bem configurado nessa plataforma, para que os dados sejam fidedignos e que repercutam exatamente o que é que o atleta anda a fazer ao longo das várias sessões de treino, ao longo das semanas e dos meses. Outra coisa que é importante considerar, além disso, e temos de ter atenção, porque se isto não for bem configurado, ou se não tivermos atenção e isto não for configurado, todos os dados que aparecem nos gráficos do TrainingPeaks, por exemplo, são todos dados errados a partir do momento em que entrou o GPS. E acontece-nos de recebermos vários atletas, como é o caso, temos atletas do triatlo, atletas da corrida, maratona, do trail, que adquiriram relógios com algum tempo, e desse tempo em que começaram a usar esse relógio para cá, todos os dados estão adulterados. Eles dizem que às vezes podem ter um CTL de 120, um CTL de 100, e o valor correto ser um valor de 80 ou de 70. E é preciso corrigir todos os treinos para trás, fazer um recálculo do TSS em todos os treinos, para que os valores sejam reorganizados, porque essas plataformas de treino, apesar de muitas vezes não darmos grande ênfase, acabam por ser um registro fidedigno do que o atleta vai fazendo e evoluindo ao longo do tempo. Ou seja, convém que esses dados estejam minimamente bem organizados para que, de um momento para o outro, se nos pretendemos fazer um desafio com maior relevo, se possa recorrer a esses dados do passado e, através deles, podemos projetar o trabalho a realizar no caminho de progressão até então ao objetivo que nos propomos. Outra situação que é muito importante ressalvar, principalmente em plataformas como, por exemplo, o TrainingPeaks, é que a gente podemos configurar na plataforma a potência para a corrida e a potência para o ciclismo. E temos de ter atenção que a potência que aparece sempre lá configurada como de defeito é a potência que vai ser utilizada para o cálculo da métrica na corrida. E para o ciclismo, com uma potência completamente diferente, o valor às vezes pode diferir até 100 watts, deve-se criar um novo parâmetro de FTP só para o ciclismo, indicando a potência do FTP no ciclismo. E assim a plataforma, sempre que realizamos um treino de ciclismo, vai utilizar a potência do FTP no ciclismo e sempre que realizarmos um treino de corrida, vai recorrer aos dados de potência da corrida, ao lado, aos dados de potência padrão. Não se esqueçam de verificarem isto nos vossos GPS. É um parâmetro super importante de estar bem configurado regularmente. A avaliação deve ser mais ou menos regular, ou temos uma noção de como é que os valores estão a evoluir ao longo do tempo, e há plataformas que nos ajudam a monitorizar isso sem ser preciso estar sempre a fazer avaliações tão regular. Às vezes não é preciso fazer 4, 5, 6 avaliações por ano. Às vezes podemos fazer bastante menos, ou fazer uma ou duas avaliações, por exemplo, no caso da corrida, e podemos monitorizar como é que o valor da FTP vai variando ao longo do tempo com softwares de análise do treino. Mas convém que a gente regularmente, todos os meses, 2 em 2 meses no limite, que a gente configure corretamente o FTP na corrida ou o FTP na bicicleta no TrainingPeaks para que os dados sejam bem calculados e para que toda a parametrização esteja bem configurada e que os gráficos de análise da performance repercutam exatamente aquilo que andamos a fazer ao longo do tempo e que nos ajudem a perceber o nosso estado de forma e que a gente possa então ter ali aquele feedback que é condizente com as nossas sensações de treino. Espero ter ajudado. Configurem os vossos GPS, bons treinos, dúvidas que tenham, sugestões, já sabem, contactem-nos em nossas páginas do Instagram, do Facebook e o nosso contacto no WhatsApp, em que tanto no Facebook como no WhatsApp têm os links para nos poderem contactar. Obrigado e até ao próximo episódio.